Na obra de Mario Beauregard, O Cérebro Espiritual, ele, numa parte avançada, ele escreve: a maioria dos textos sobre misticismo destinava-se apenas a orientar os místicos. Contudo, vejam, a maioria dos textos não eram para a literatura geral de todas as pessoas. Eram específicas, pontuais. Isso hoje não é mais assim, há muito tempo já não é assim, em muitos lugares. Contudo, tanto nas tradições orientais quanto nas ocidentais, o estudo formal da consciência contemplativa e mística remete, no mínimo, aos séculos IV a.C., recebeu maior atenção no século XIX, com o advento da psicologia como disciplina acadêmica, na qual três dos pesquisadores-chefes foram Underhill, William James e Stace. E o que eles fizeram? Reeditaram esses elementos em bases muito similares ao que havia. Para mostrar uma outra ilustração, o autor faz duas citações em outro lugar. Vamos a Ramon Chadan, que é um neurocientista muito respeitado e conhecido em nossos dias, nossas épocas, que diz, aqui mostrando muito do lado da materialidade: embora hoje seja um conhecimento comum, jamais deixa de me espantar o fato de que toda a riqueza de nossa vida mental, nossos sentimentos religiosos e mesmo que cada um de nós encara como seu eu pessoal privado, é apenas a atividade dessas pequenas partículas de geleia em nossa cabeça, em nosso cérebro, nada mais há. E o Jonah Goldberg, no Jewish Review, escreve, aí é um pensamento mais espiritualizado, diz: a ciência é maravilhosa em explicar aquilo no que é maravilhosa em explicar. Mas, quando vai além disso, tende a procurar as chaves do carro onde a luz é bem melhor. Ou seja, você não precisa procurar a chave do carro. Já tem luz ali, é só olhar e você verá. Tanto o Goldenberg quanto o Ramachandran, os dois reeditam esses elementos que chegam aos nossos dias. Uma segmentação que faz provavelmente hoje perder todo mundo. Como fazer esses elementos de aproximação? Como isso é possível? Isso é possível. E se for nessa caminhada possível? E se esse encontro se der em breve? E se esse encontro já está acontecendo? Nós temos autores que evidenciam uma tal concepção. Um desses autores possíveis, prováveis, se chama Emerson. E o Emerson é um homem que morreu em 1882. Não é? Ele nasceu no início dos anos 1800. Trouxe um autor de 2 séculos para mostrar que esses elementos não, de aproximação e de vinculação já existiam, mesmo antes de Emerson, isso já existia. Outros autores já traziam essas concepções, mostrando que é possível, é necessário, muitas vezes, provável, fazer essas pontes, esses elementos. Quando Emerson trata dos elementos específicos nessa obra, A Conduta da Vida, um livro de ensaios sobre como viver numa época, como aquele vivia, essa obra de 1860, ele escreve então sobre esse elemento específico da espiritualidade, numa base categorial, numa sociedade. Ele diz: não há fraqueza na minha fé. Aqui ele está respondendo aos ataques que ele recebia por fazer determinados diálogos de ordem moral numa época problemática e parecendo se afastar muito da religiosidade. O Emerson era um homem que acreditava profundamente em Deus. Então ele escreveu: "Não há fraqueza na minha fé. E não creio que qualquer coisa que eu diga possa ser mais importante do que as palavras de qualquer outro indivíduo. Estou seguro de que expressarei certas verdades, mesmo se estiver mudo, mesmo se tentar dizer o contrário, e também não temo o ceticismo para as almas justas. Um pensador íntegro permitiria profundos abalos em seu ceticismo. Mergulho minha pena na tinta, porque não tenho medo de me afogar no tinteiro. Não consigo compactuar com os pensamentos de um pobre homem que eu conheci, que numa época de aumento dos suicídios, disse-me que não se atrevia sequer a olhar para sua navalha, com medo de suicídio. Temos opiniões diferentes, em momentos diferentes, mas sempre podemos dizer que estamos de coração ao lado da verdade." Veja um elemento de aproximação. Um homem que se colocava profundamente como um homem espiritualizado, que tinha Deus profundamente sua alma e seu coração, e, no entanto, abria conversações para aquilo que, como ele mesmo coloca, poderia inclusive balançar suas convicções, e ele estava aberto a essas conversações. Essa tentativa honesta, autêntica, de elementos cientificistas conversarem com elementos religiosos, espirituais, ateísmo e religiosidade juntos, tentando diálogos, tentando abrir caminhos, espaços, verificando posicionamentos. Isso é possível? Em quais condições, de quais maneiras, quando e quais outras questões participariam dessas perguntas? Ele prossegue dizendo: "Emerson, não vejo razão para portarmos tais ares de santidade." Ele fala dele e de muitos que, como ele, acreditavam em Deus, em uma época em que certas discordâncias beiravam a heresia imediatamente. "Se a divina providência não poupou o homem da enfermidade, da deformação ou da sociedade corrupta, mas se manifestou nas paixões, nas guerras, nos negócios, no amor, pelo poder e pelo prazer, na fome e na necessidade, nas tiranias, na literatura e nas artes, não sejamos tão bondosos a ponto de não registrar os fatos duramente como são, e nem de duvidar da existência de contestações relevantes que podemos acessar, e assim estabelecer uma espécie de equilíbrio. Nós nascemos fiéis. A criação inteira é feita de ganchos e presilhas, argamassa, remendos, e seja em Jerusalém ou na Califórnia, numa sociedade de santos ou saqueadores, tudo converge em uma esfera perfeita. Os homens fazem nascer um estado ou uma igreja com a mesma naturalidade com que a lagarta tece a sua teia. Fossem mais refinadas, essas criações seriam menos formais. Seriam exaltadas, como acontece com os Shakers, que, ao cultivarem o longo costume de pensar e sentir em comunidade, são incitados da mesma maneira, ao mesmo tempo, ao trabalho, ao lazer, e assim como seguem para suas tarefas, nos campos ou oficinas, em pequena, em perfeita harmonia, tendem a seguir para um passeio ou viagem da mesma maneira, e os cavalos, sem sequer serem chamados, trazem a carruagem da família até a porta. Nascemos crentes. Os homens sustentam suas crenças como a macieira sustenta as maçãs. O equilíbrio está em cada partícula, a integridade em cada princípio, espírito, e a Nêmesis é a protetora de toda a sociedade. Assim como a minha vizinhança, fui educado com a ideia de que, a não ser que comecemos a frequentar desde cedo alguma igreja, calvinista, católica, mórmon, etc., o mundo entraria em total colapso e dissolução e não chegou nenhum Isaías ou Jeremias. Nada pode superar a desordem que veio de nossos céus. As velhas e rigorosas crenças foram aniquiladas. Toda uma população de homens e mulheres em busca de religiões. Os céus sempre guardam alguma proporção com a terra. O Deus dos canibais será um canibal. O dos cruzados será um cruzado. O dos mercadores será um mercador. Em todas as eras nascem almas extraordinárias, proféticas, fora do seu tempo, ligadas mais ao sistema do universo que à sua época ou localidade particulares. Essas almas anunciam verdades absolutas, que, independentemente da reverência com que são recebidas, são arrastadas rapidamente para cruéis interpretações. Tribos isoladas da Índia e de algumas ilhas do Pacífico açoitam seus deuses quando as coisas não tomam o rumo desejado. E também os poetas gregos não hesitavam em usar suas habilidades atrevidas com as suas deidades. Ele cita outros e outros exemplos para chegar aonde? A nós. Como agimos nós com nossas espiritualidades quando nossas materialidades requerem ajuda numa ponte que às vezes a vida inteira destruímos e que agora, por urgência, precisamos rapidamente construir, edificar, nos revoltando às vezes contra a espiritualidade e a descredenciando por completo pelas dores que a materialidade nos impõe. E às vezes o contrário. Ao entrarmos em edificações importantes da espiritualidade, das meditações que nos afastam dos problemas da materialidade, não são poucos os que olham para essa materialidade como culpada de todas as coisas. E o que nos diz Emerson sobre isso? Que nós causamos isso, pela nossa maneira de entender tudo isso e no nosso comportamento quanto a essas coisas. Nos tornamos espiritualizados com a nossa materialidade e materializados com a nossa espiritualidade. E na mistura de todas essas coisas, às vezes nem sabemos mais o que está acontecendo, chamando uma coisa por aquilo que ela não é. Emerson, em 1860, poucos meses antes da Guerra Civil, que arrasaria aquele país, causando uma das fraturas mais importantes e dolorosas, que ainda hoje produz seus ecos, ele diz: vivemos em um período de transição em que as antigas crenças que confortaram nações e que também construíram nações, parecem ter esgotado suas forças. Não acredito que neste momento as religiões dos homens lhes sejam dignas, mas parecem infantis e insignificantes, ou covardes e frágeis. Sua característica fatal é a separação entre a religião e moralidade. Emerson achava que moralidade, moral, é um caminho fundamental para sairmos desses elementos. Na opinião deste filósofo, outros filósofos viam outras coisas, outros elementos, não é? Os dogmas do ofício místico de Cristo perderam-se, restando apenas o seu papel de educador moral, o que tornou impossível manter a importância de sua personalidade. E isso faz com que as pessoas abandonem a sublimidade das leis morais. Quem escreveu isso era um homem que amava e seguia profundamente as leis em Cristo, e se ressentia por ver que ao redor isso não acontecia. Não acontecia porque aquele homem que disse assim na terra como no céu, unificando esses elementos, colocando que não poderia ser de maneira tão distinta assim, alguns se comportando como santos na materialidade e como bandidos na espiritualidade, ou vice-versa, não poderia ser. Então Emerson diz: olha, nós causamos esse caos. Nós nos afastamos de ensinamentos que nos diziam: Não é fazendo essas fraturas que vamos conseguir arrumar as coisas. Vamos complicar muito mais. Somos filósofos. Ao dizer essas coisas, não quer dizer que é este o caminho, é esta a resposta. Estamos colocando pareceres, opiniões, como maneira de problematizarmos essas questões, de considerarmos essas questões e de pensarmos juntos com elas. Seria assim? Seria de uma outra forma? Outros autores escreveram outras coisas para além desses. Estes estão nos mostrando que, da maneira como estamos abordando estes problemas, pode ter uma forma mais amistosa e uma forma em que podemos talvez arrumar certos elementos. No filme, vocês viram bem a marcação do que está acontecendo. Aquele velho pastor sabe como encontrar esse avião que os outros não estão encontrando. No entanto, ele sabe que está numa montanha sagrada. Observem a narrativa, o que o diretor nos propõe como dilema. Ao ir lá, ele abandona suas ovelhas, seu trabalho, sua vida, para inclusive entrar em terra sagrada para fazer algo que de sagrado tem muito pouco. E não é assim que ocorre nos nossos dias, com grande parte de pessoas que perdidas vão confundir tudo. Emerson prossegue dizendo: que maior prova de ceticismo do que a baixa categoria em que são postos os mais altos dons mentais e morais? Que um indivíduo alcance a mais vasta e elevada cultura que nenhum americano jamais possuiu e então morra numa tempestade marítima, numa colisão de trens ou qualquer outro acidente, e toda a América irá concordar que aconteceu-lhe o melhor, que depois de ter levado a educação ao máximo, as despesas de um país são tais que é mais útil afogá-lo para economizar com sua pensão. Outra cicatriz do ceticismo é a descrença nas virtudes humanas. É notável a tolerância que as classes respeitáveis e bem-educadas têm para com o vício. Se um batedor de carteiras adentra uma reunião de cavalheiros, estes impõem sua força moral e o outro fica inquieto, desejando ir embora. Mas, se um aventureiro passa por todas as conveniências e consegue ser eleito para um cargo de confiança, como senador, presidente, embora valendo-se dos mesmos artifícios que condenamos nos ladrões, os mesmos cavalheiros que concordaram em descartá-lo na esfera particular demonstrarão civilidade e respeito publicamente, e nenhuma evidência de seus crimes será capaz de impedir que lhe prestem as devidas aclamações, que lhes ofereçam jantares, que lhe abram as portas e sintam-se orgulhosos por desfrutar de sua companhia. Mesmo pessoas bem dispostas e de caráter aquecem a essa deslealdade e, com ações boas, retas, fazem concessões e meias medidas, que para o filósofo é a porta de entrada para uma série de problemas que depois não conseguiremos contornar, conciliar, resolver. Vamos às palavras do próprio Emerson. Fazem concessões a meias medidas, esquecidos de que a meia medida é um erro total, esquecidos de que o mecânico perspicaz utiliza ferramentas bem afiadas, continuam escolhendo os homens mortos de sempre, e, no entanto, as autoridades em nada podem ajudar nessas questões atuais. Ele fala das autoridades eclesiásticas, né? Apenas podem auxiliar com aconselhamentos aqueles que não estão comprometidos a defender este ou aquele partido, mas que foram escolhidos pelo Deus Todo-Poderoso, antes mesmo de virem ao mundo para defender os que mantêm em pé. A despeito da nossa condição absurda, de nossos temores, além da decadência universal da religião, etc., etc., a sabedoria moral reaparece atualmente com o mesmo frescor matinal que tinha para os antigos, a fonte da força e da beleza. Disse que não existe mais religião. Isso é como dizer, em um dia chuvoso, que o sol não existe mais, quando, naquele exato momento, se é testemunha de um de seus feitos mais elevados. Ou seja, o problema não é a religião. O problema chegou à religião. É de outra esfera, de outro naipe, de outras formas. Assim como o problema também não é a ciência. O problema chegou à ciência. Enquanto insistirmos na fratura, ficará muito difícil o prosseguimento desses elementos. Ah, e vejam que em todos os lados há argumentos formidáveis. Na obra do neurocientista canadense, neurocientista cognitivo, há argumentos notáveis dos dois lados. Provavelmente alguém que já defende a ideia de que se o cérebro, o corpo morre, a mente desaparece, o espírito desaparece, assim como aquele que acha que morre o cérebro, morre o corpo, o espírito segue em direção a outros lugares, para ambos há campo fértil de desenvolvimento. Campo fértil de desenvolvimento que, em geral, aniquila o outro campo, aprofundando o problema, ao invés de tentarmos entender que provavelmente estamos falando muitas vezes das mesmas coisas com outros nomes, que muitas vezes estamos defendendo o parecer do outro que atacamos e não sabemos, porque chamamos o outro de ateu, e esse ateu às vezes tem uma religiosidade e uma espiritualidade que faz inveja a quem se diz espiritualizado, e vice-versa. Não há mais bandidos nessa história, provavelmente, mas há vítimas. As palavras moral e espiritual, prossegue Emerson, contêm em seu significado uma essência eterna. E quaisquer que sejam as ilusões com as quais as preenchemos, com o passar dos anos, elas certamente revelarão seu sentido primitivo. Eu desconheço palavras que digam tanto. As palavras moral e espiritual. Em nossas próprias definições, tateamos o espiritual descrevendo-o como invisível. O verdadeiro significado de espiritual é real. Não é invisível, é real. É a lei que se cumpre por si, que funciona sem intercedentes, e que não pode ser concebida como inexistente. Todo homem toma precauções para não ser enganado por seu vizinho. Porém, chega o dia em que ele começa a precaver-se para ele mesmo, não o enganar. Então tudo vai bem, sua carroça transformou-se em carruagem, como é clara a alvorada, quando temos a doutrina da fé em nossos corações. Em nossa busca, devemos preferir ser a fazer. Ser, aparecer, ter coerência entre harmonia e excesso, o ano ao dia, a vida ao ano, o caráter à atividade, e assim sabemos que a justiça sempre estará ao nosso lado, e que se nosso gênio for lento, assim será o aprendizado. Deixe-me só pontuar aqui um elemento. O verdadeiro significado do espiritual é real. Se alguns dos grandes tutores da humanidade nos disseram que as estrelas, as plantas, o coração das pessoas que amamos, as pessoas que amamos, nós, tudo ao nosso redor, todos esses elementos, originalmente, vêm de uma fonte de luz, de poesia e de amor. O que houve que, rapidamente, em muitos lugares do nosso planeta, houve uma separação? Eles disseram, então, Deus vai cuidar das coisas do céu, com seus anjos, seus ministros, e aqui na Terra nós elegeremos governantes, imperadores, reis. E eles farão aqui na terra mais ou menos o que Deus faz lá no céu. Nós criaremos instituições, um estado, e elas cuidarão de nós, nos darão de comer, de beber, trabalho, hospitais, igrejas, todos para conexão com Deus, todas essas coisas. A quem interessou uma divisão como esta? E ao fazermos isso, ficou estipulado, de maneira não escrita, mas convencionada, que aqui embaixo, então, eles fariam as vezes de todas essas coisas. E das coisas do céu, Deus cuidaria, então. Quando fôssemos para lá, deixaríamos toda essa parte material. E Deus, às vezes, não poderia interferir aqui nessa parte material, porque ela seria tão forte e contundente que nós mal conseguiríamos nos lembrar deste acordo primitivo no qual existe um Deus no céu e tudo. E vários tutores da humanidade, Sócrates, Jesus, tantos mestres importantes, não, não é assim. Erraram o caminho, talvez seja de outra forma. Mas para cada um, à medida que foi se desenvolvendo, isso foi tomando uma maneira, uma concepção. E alguns atrelados à materialidade disseram: agora vamos explicar tudo por aqui. E alguns atrelados à espiritualidade disseram: vamos explicar tudo por aqui. Outros perdidos nesses caminhos, mal sabendo do que estavam fazendo, olhando para o céu, olhando para o chão, perdidos. O que houve? Como arrumar tudo isso por agora? Como pelo menos orientar tudo isso por agora? Ah, Emerson então conclui essa parte escrevendo: creio, podemos lentamente admitir em outro indivíduo um sentimento moral mais elevado que o nosso, uma consciência mais sensível, mais impressionável, que pode aprender mais nuances, um ouvido que escute as notas do certo e do errado, mais aguçado que o nosso. Podemos fazer isso? Alguém que se diz espiritualizado pode fazer isso com um amigo que se diz ateu? Um amigo que se diz ateu materialista pode fazer isso com relação ao amigo que se diz espiritualizado? Alguém que consegue transitar entre as áreas pode fazer isso também? Acredito, escreveu Emerson, que escutamos com suspeita e muito lentamente quaisquer evidências desta questão. E, no entanto, uma vez satisfeitos com tal superioridade, não colocamos limites à expansão desse gênero. Há pessoas mais próximas do segredo de Deus que outras. Banhadas em águas mais suaves, elas captam sinais e têm visões onde as demais não podem ver. Acreditamos que a santidade traz revelações, e não é através de nossa força isolada, mas de nossa força universal, que podemos conhecer e disseminar a natureza das coisas. Há uma relação muito próxima entre moral e o intelecto. Estabelecida a igualdade entre dois intelectos, qual deles formará julgamentos mais confiáveis, o de coração puro ou o de coração corrompido? A moral deve ser um critério de saúde. Se os olhos se mantêm no eterno, o intelecto crescerá. E suas opiniões e ações serão dotadas de tal beleza que nenhum aprendizado ou vantagens adquiridas por outros homens poderão alcançar. A moral deve ser um critério de saúde, escreveu Emerson, em 1860. Se os olhos se mantêm no eterno, o intelecto crescerá. O eterno é o quê? O eterno é ver o mundo sob o crivo da materialidade? O eterno é ver sob o crivo da espiritualidade? O critério é expandirmos de tal maneira que possamos finalmente ver. Vou partilhar a tela com os senhores. O homem deixou suas ovelhas, foi em direção à montanha sagrada. Ele não foi em direção à espiritualidade. Ele foi em direção à montanha sagrada por conta do resgate daquele piloto, daquele avião. Suas ovelhas estão agora a perigo. Apenas o cachorrinho ficou para proteger suas ovelhas. Seu ajudante se machucou. Onde está esse velho pastor? O que ele está fazendo? O que ele faz não é um dilema muito usual nos nossos dias? A maneira como muitos misturam a espiritualidade com a materialidade? Misturam de uma maneira que não sabem o que estão fazendo. Muitos não sabem. Perdidos nesses elementos, confundindo premissas, trocando pressupostos. A Katerina Golerick, essa autora russa, que escreveu Olhe pela Janela, faz uma outra alegoria maravilhosa para ilustrar isso que estamos trabalhando aqui, um estudo fenomenológico sobre este tema. E ela mostra, sempre pela janela, algo que parece ser, por exemplo, que casa linda, que belo jardim, e a senhora na janela é uma simpatia, e mostra uma velhinha, nós a vemos apenas pela janela. E então, ao virar a página, o desenho mostra o que está de fato se passando, não apenas o que nós vimos numa visão segmentada, afastando outras visões que poderiam conversar com a nossa. Então ela diz, ou melhor, é uma bruxa, apavorante, preparando uma poção para transformar seus convidados em ratos e baratas. E aparece a bruxa ali no seu caldeirão, suas coisas. Em outro momento, ela nos diz, socorro, a casa está pegando fogo. E apenas uma janela aparece, nós só podemos ver o que ocorre dentro do interior de uma casa. Nós estamos do lado de fora, olhando para a janela e para o lado de dentro. Observe, nós estamos do lado de fora. E quando olhamos para dentro da janela, não se preocupe, escreve quando nós viramos a folha. É só o dragão tostando rosquinhas para o café da manhã. Ele gosta delas bem chamuscadas. E um simpático dragão aparece. Não era para ser um incêndio? Isso significa fazermos uma integração de qual natureza? Talvez, se hoje, pelos nossos desenvolvimentos, por tudo que sabemos, talvez seja impossível darmos audição a todas as vozes, darmos visão a todas as luzes, à imensidão de todas as coisas. O que devemos ouvir nesta sinfonia? Como devemos conversar nesta sinfonia? Como devemos interagir? É mais espiritualidade, menos materialidade, conforme a sociedade dos homens fez? É uma integração das coisas? Como seria? Eu poderia tratar os elementos espirituais como se fossem materiais? E poderia trabalhar com os elementos materiais como se fossem espirituais, assim? Espiritualizando tudo ao meu redor, que é material, e levando materialidade a tudo o que eu considero espiritual, e se já for assim, apenas eu não sabia que era. Isso melhora a interrogação ou ainda complica estes elementos. Em outra parte do livro, ela diz, ah, não, O lobo está dentro da casa. Será que ele devorou o Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha? Todos estão dentro de casa. Sempre nós estamos fora. Fora, olhando para dentro. Quem é que fazia assim? O homem medieval. Não é? Ele estava. O mundo era o palco maior de todas as coisas. E o universo e as estrelas era o que estava dentro de uma casinha pequenininha. A Terra era o centro de tudo. Então, esse homem medieval conheceu a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, e aí ele descobriu que não era bem assim. Ele inventou que não era bem assim. Ou era para ser daquele jeito? A autora se coloca aquela visão: estamos olhando e vemos uma janela, e lá dentro tem um lobo. Mas quando chegamos dentro, e só se formos olhar dentro saberemos disso, ela diz: de jeito nenhum. O lobo só veio visitar a vovó na hora do chá. Ele adora as tortas que a vovó prepara. E aparece a vovó, a netinha e o lobo todos sentados à mesa, com lindos bolinhos cheirosos e um cafezinho gostoso. Estão muito felizes, todos eles ali. Em outro momento, esqueletos na janela. Que casa assustadora. Observem o que a autora elege como elemento do que ocorre lá dentro. E, de fato, umas caveiras, umas coisas na janela, o que fariam afastar, não é? Uma parte dos pesquisadores poderiam concluir tudo por aí. E lá de fora, sem entrar de fato no que se passa, concluir os elementos. E ela diz nada disso para quem entrou com ela. Aqui é onde mora o doutor Rato. E hoje ele está atendendo aos pacientes em casa. E o rato está atendendo um cachorrinho que não está nada bem, segundo o desenho que nós temos. Ela segue sucessivamente assim, reforçando, aprimorando, repetindo de inúmeras maneiras. Que galinheiro aconchegante! Dentro da janela nós vemos ovos no meio de palhas. Parece realmente muito confortante. E veja quantos ovos tem lá dentro. Mas quando nós chegamos lá dentro, o que está acontecendo é que o senhor Raposo, que mora aqui, come ovos todas as manhãs. Ele está fazendo ovos estrelados, fritos, para o seu café da manhã. Ele está bem feliz, ele bem contente com seus ovinhos. O que a autora coloca nesta obra é um convite a essa reflexão fenomenológica da segmentação, e é muito bonito. Porque ela diz: vamos ver o que tem lá dentro. Se ficarmos apenas com essas impressões fragmentadas, quebradas, e cada vez mais justificando esse discurso, vamos perder esse elemento. E nossas conclusões estarão longe daquilo que pode nos ajudar, do que pode nos atender. Vamos ver a parte final deste filme? Thank you. Nathalie Rompella, em sua obra O Mundo Nunca Dorme, mostra uma linda paisagem de girassóis, lavandas, algumas borboletas e escreveu: uma criatura que já foi uma lagarta está pronta para emergir com outra forma. Depois de pender de um galho e ser levada delicadamente pelo vento, sua metamorfose estará completa. A crisálida se afina e se parte, revelando a arte voltada sobre si. Do interior irrompe uma nova vida. Agora, uma borboleta, a criatura libera um líquido de seu corpo para suas asas. Finalmente, ela pode flutuar, pode bater asas, pode voar. Essa parte que eu gostaria de ler como a conclusão do nosso trabalho de hoje.